Dia Mundial do Câncer, conforme o calendário da Organização Mundial da Saúde. E segundo os dados da organização, a doença é a segunda principal causa de morte no mundo, sendo que em torno de 70% das mortes ocorrem em países de baixa e média renda, como o Brasil, por exemplo, né? Cerca de um terço está relacionado ao alto índice de massa corporal, baixo consumo de frutas e vegetais, falta de atividade física, uso de álcool e de tabaco, principal fator de risco para o desenvolvimento de tumores, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Mas tem mais. O câncer pode acontecer por infecções crônicas, por exemplo. É o caso da contaminação estomacal pela bactéria H. pylori, já ouviu falar? A Helicobacter pylori, por exemplo. E há muitas outras formas para desenvolver um câncer. De acordo com dados do INCA, por exemplo, que é o Instituto Nacional do Câncer, a cada ano surgem 43 mil novos casos de cânceres que envolvem a região da cabeça e do pescoço, que acabam, né, por resultar em cerca de 10 mil mortes anualmente. Esses cânceres, alguns tipos deles, podem ser prevenidos, mas infelizmente, né, as mortes ocorrem em função de diagnósticos tardios. E eu vou conversar com o professor Dr. Flávio Ojais, que é da Faculdade de Medicina da USP, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Bom dia, professor, como vai?
Como vai? Você está bem?
Tudo bem, doutor Flávio.
Então, bom dia aos nossos ouvintes todos da Rádio USP, é um prazer falar com vocês.
Esses dados dão uma noção de como a gente pode, de alguma maneira, em alguns casos, prevenir o câncer. Não é o caso, infelizmente, de todos. A gente sabe que há tendências genéticas, há influência do meio ambiente, que a gente não pode controlar, mas outras podemos. No caso específico da sua especialidade, como é possível prevenir os tipos de câncer?
Bom, quando nós falamos do câncer da cabeça e pescoço, e os oncologistas gostam de chamar assim, a gente tem que fazer uma menção direta àqueles tumores que estão relacionados com a boca, cavidade oral, uhum, a faringe, a laringe. E os tumores que estão relacionados a estas regiões que eu acabei de citar, eles são tumores da mucosa, do epitélio que fica revestindo essas cavidades, essas regiões, de modo que esses epitélios, eles estão muito atacados, infelizmente, por maus hábitos. E quais seriam esses maus hábitos? O tabaco, o cigarro e o álcool, o etilismo. De modo que, se nós tivéssemos uma educação, sabendo que ao usar esses maus hábitos com constância e sem a devida atenção, a gente poderia evitar muito dos tumores que nós temos na cabeça e pescoço.
Agora, por que que demora tanto para fazer o diagnóstico, para perceber o problema? Quer dizer, a pessoa acaba vendo uma ferida, uma mancha, acha que aquilo é natural. Ah, eu me machuquei com a escova de dente, ou eu... Enfim, ele não percebe porque que falta informação para as pessoas entenderem que esses podem ser sinais já de um problema mais sério?
Sim, a sua chamada foi espetacular no momento em que você fala que os tumores matam mais pessoas nos países de média e baixa renda. Infelizmente, a gente tem que fazer uma ligação direta com o fator educação. Então, o que acontece? Nos países onde eu tenho uma baixa renda, eu tenho menos pessoas orientadas do ponto de vista da sua própria saúde, ou seja, um baixo nível de informação. Razão pela qual, agora, você está prestando um enorme serviço através do seu programa para as pessoas. Então, quando eu educo a pessoa e falo, olha, você fuma, você bebe, você está com uma afta, uma úlcera na cavidade oral, mais de duas semanas, vá procurar uma orientação. Você fuma, você bebe, você está com uma rouquidão, a voz está estranha, mais de duas semanas, vai procurar uma orientação. Você está com um caroço, um nódulo no pescoço, não é normal, vá procurar uma orientação. Infelizmente, as pessoas também têm muito medo. É. E a gente pode até falar sobre esse medo já, se você me permitir.
Ah, pode falar agora, porque às vezes a gente vê o sinal e foge da evidência.
Vamos lá. A história do medo do câncer, ela é um medo que eu diria um medo coletivo. E ele está relacionado com a história. Se a gente fizer uma linha de história do câncer, é bastante interessante isso. Porque o que aconteceu? Até o século XIX, as pessoas viviam tão pouco que não se dá dava tempo para ter câncer. Elas morriam de doenças infecciosas, elas morriam de acidentes, e até a medicina era muito menos avançada. A partir do século XX, com o advento de melhora nas condições de saúde, saneamento básico, as pessoas ultrapassaram os 50, 60 anos. E nessa situação começou-se a se fazer diagnóstico de câncer. Mas imagine vocês todos, na década de 20 ou na década de 10 do século XX, ou seja, 1910, 1920, nós não tínhamos nenhum armamento para fazer diagnóstico precoce. E, portanto, o que acontecia? Quando se fazia um diagnóstico de câncer, era um câncer avançado e praticamente muito, muito pouca coisa para ser feito. Até porque também não se tinha todas as armas que tem hoje para combater um câncer. A cirurgia avançada, a quimioterapia, a radioterapia. Então, o que acontecia lá no século XX? Fazer esse diagnóstico de câncer praticamente era um diagnóstico de morte. E com isso, as pessoas começaram a ficar muito temerosas do diagnóstico. E ao invés de enfrentarem a situação e procurarem fazer o diagnóstico precoce, o diagnóstico antes dos sintomas, as pessoas fogem um pouco. Então, uma face da ignorância, da incapacidade por falta de educação de conhecer os seus sintomas. E outra face é o medo coletivo que se tem dessa doença chamada câncer, que não é uma doença. É, o câncer é o nome de uma série de doenças que têm comportamentos diferentes.
É verdade. Aí atrapalha tudo, porque se você faz o diagnóstico cedo, precoce, você pode reduzir a mortalidade de modo geral. Então, no Brasil, é importante a gente lembrar que em outubro do ano passado foi promulgada aquela lei, né, doutor, que determina a realização de exames para o diagnóstico do câncer em no máximo 30 dias. Uma lei que tem prazo de 180 dias, a contar de outubro já está valendo para vigorar. Então, ela é uma importante conquista, porque as pessoas têm direito, e quem não tem dinheiro, não tem condição de ter um plano particular, tem que ser atendido na rede pública e tem que fazer um exame no máximo 30 dias determinado por lei, minha gente, por lei agora, né? Então, vamos fazer valer, vamos reclamar e fazer valer a lei. Por quê? Se faz o diagnóstico em um mês, doutor, dentro de um mês já uma suspeita de câncer, é muito melhor para iniciar o tratamento, né? Então, a gente tem ferramenta melhor para diagnóstico e para tratamento?
Com certeza. Se a gente tem um tumor, vamos lá, trazer de novo para a minha área. Se eu tenho um tumor pequenininho na boca, o tratamento é feito, às vezes, com anestesia local, uma refeição pequena, eu não preciso ter grandes preocupações. E isso custa pouco para o Estado ou para a fonte pagadora, isso custa pouco para o paciente, não do ponto de vista financeiro, mas em termos de sequelas, e isso faz com que a pessoa volte a ser produtiva rapidamente. Uhum. Ao passo que você tem um tumor muito grande, é devastador a situação, é devastador para o Estado, que vai ter que abarcar esse indivíduo por um tratamento complexo. É devastador para a fonte pagadora. E é devastador para o indivíduo e para a família, que vão ter que lidar com sequelas da reabilitação e nem sempre trazem esse paciente de volta para o convívio. Então, o diagnóstico precoce das doenças tumorais, ele é bom para a saúde, excelente, mas ele é sobretudo bom do ponto de vista econômico e para a história de cada indivíduo.
A gente tem falado muito sobre os avanços no tratamento também, porque a gente tradicionalmente era radioterapia, quimioterapia, cirurgia, quando, né, quando é possível a cirurgia. Hoje você tem o teranóstico, que eu conheci recentemente esse termo, e tem a imunoterapia, que a gente tem falado muito também, né? O teranóstico é a união do diagnóstico por imagem e terapia usando a mesma molécula ou muito similar, né? É, por exemplo, isso é interessante. Quer dizer, você tem hoje a medicina avançada.
O que nós tínhamos no topo, voltando para aquela linha do tempo, Sam? Lá no começo, a gente tinha uma radioterapia absolutamente incipiente e um bisturi muito pesado, onde se cortavam os pedaços das pessoas que tinham doença e se levavam a enormes sequelas. O que foi acontecendo? Nós fomos melhorando a tecnologia da radioterapia, então hoje existem radioterapias muito super focadas, que acompanham até a respiração, ou então, como você falou, usando métodos de imagem que se faz com que a radioterapia seja pontual mesmo, óbvio, com menos sequelas. Cirurgias que foram desenvolvidas para serem menos agressivas, mas aqui eu gostaria de fazer uma parte. A cirurgia robótica é muito importante, mas a cirurgia robótica continua cortando, ela não deixa de cortar necessário. Então a gente tem que ter um critério muito grande para entender onde a cirurgia robótica pode ser boa, ela não é boa para todos os casos. E finalmente, a quimioterapia, que eram só drogas que matavam células, que matavam as células tumorais e as células boas da pessoa, ela tem ficado cada vez mais focada através não só da quimioterapia, mas das terapias-alvo, e recentemente, inclusive há 2 anos, foi motivo do prêmio Nobel, a imunoterapia. E a imunoterapia é muito interessante, porque a maneira como a imunoterapia lida, ela faz com que o organismo acorde, entre aspas, para que exista um tumor, e o próprio organismo combate este tumor. De modo que nós estamos caminhando, sim, para diminuir a quantidade de procedimentos onde se corta o paciente, se tira e joga fora aquele pedaço ruim, o que é muito interessante, mas cheio de sequelas, e usando medicamentos que possam deixar o indivíduo livre da doença, ou pelo menos com a doença estável e com uma qualidade de vida boa, né?
Bom, voltando para a região, para a sua especialidade, então a gente falou do câncer de boca, nas mucosas, o senhor explicou, então, que as mucosas, elas podem ser afetadas por, né, falta de higiene ou consumo de álcool e tabaco.
Perfeito.
E tem um outro câncer, que é isso que eu gostaria que o senhor falasse também, que é o câncer de tireoide. Ele é 3 vezes mais frequente no sexo feminino. Então eu quero saber, acho que no Brasil é o 8º mais comum na população feminina. Então eu quero que o senhor fale um pouco para as mulheres também, que têm muita preocupação quando surgem os nódulos na tireoide.
É interessante essa sua pergunta, e eu gosto de falar bastante sobre isso, porque em nível da universidade a gente tem realmente muitos tumores grandes, mas em nível de consultório privado, a doença da tireoide é altamente prevalente. Por quê? Porque se a gente pegar uma população geral, se eu pegar 100 pessoas que estejam passando na rua e fizeram um exame chamado ultrassonografia, eu vou encontrar nódulos em 70 dessas 100 pessoas. 60% das pessoas podem ter nódulos. Então a gente já faz uma ligação direta. Será que ter nódulos de tireoide é uma doença séria? A resposta é, a maior parte das vezes, não. E aí, as características dos nódulos ao ultrassom, se é que eu deveria ter feito ao ultrassom, então isso é outro detalhe, eu só devo fazer ultrassom quando eu fiz um exame clínico adequado numa pessoa, as características dos nódulos ao ultrassom é que determinam se eu tenho que ficar preocupado a ponto de levar esse indivíduo a fazer uma biópsia através de agulha desses nódulos.
Já mais de uma vez eu vi especialista da sua área criticando o excesso de...
Por quê? Eu compartilho dessa posição. Então, assim, não é para todo mundo fazer ultrassom de tireoide. Esse não é um tipo de exame que deve entrar naquele hall de exames que a gente faça de check-up. Por quê? Aí nós temos que contrapor o que nós falamos agora. O câncer de tireoide pequeno, é possível que ele não cresça. É possível que não aconteça nada, que ele não traga nenhuma consequência para a pessoa. Então, eu só devo me preocupar com aqueles nódulos que realmente estejam causando alguma coisa. E a gente vai detectar isso através do exame clínico. Aí sim, fazer um ultrassom, aí sim, fazer a punção e depois disso estabelecer se é um caso de tratamento ou não, do ponto de vista. E o câncer da tireoide, na sua maior parte das vezes, eu diria que 95% das vezes, não é um câncer agressivo. Agora, aí reside também uma coisa muito interessante. Por outro lado, os 5% que sobram, algum percentual de 5%, que daria 1%, tem tumores muito agressivos da glândula da tireoide.
1% tem tumor muito agressivo, 1%?
Exatamente. A glândula tireoide é o lugar de tumores pouquíssimos agressivos e tumores muito agressivos. É essa a razão por qual quem estuda a glândula da tireoide, quem é um tireoidologista, tem um fascínio tão grande. Porque no mesmo órgão, eu tenho tumores na economia humana de muito baixa agressividade e tumores de altíssima agressividade. É interessante. O principal tratamento para o câncer da tireoide, né, é a cirurgia. Então, fazer uma operação bem feita sobre a glândula tireoide resolve 95% dos tumores da glândula tireoide. E os outros 5%, talvez até um pouco menos disso. Aí nós vamos precisar de radioterapia. Eu esqueci de falar, 95% está incluído o iodo radioativo, que é uma outra modalidade de tratamento que para outros tumores nem sempre é usado. Mas a cirurgia de iodo radioativo, 95% das vezes eu resolvo. Nem todo mundo precisa de iodo radioativo. Mas aí, radioterapia, terapia-alvo, enfim, tem várias coisas. E na doença tireoide tem aparecido outras modalidades de tratamento, mas que ainda são para as doenças benignas. E como hoje em dia do câncer, eu acho que a gente pode até pensar numa outra vez e falar dos tratamentos dos nódulos benignos da tireoide. Né?
Que tem que tratar também, claro, né?
Eventualmente, sim. Eu acho que os nódulos benignos merecem tratamento com os nódulos grandes, que estejam crescendo, que estejam trazendo danos estéticos, ou que estejam trazendo danos funcionais, como hipertireoidismo.
Ou seja, dá para prevenir boa parte dos cânceres. É isso que a gente enfatiza bastante aqui. E vamos fazer valer, hein? A lei determina um mês. Tem que ter um mês para fazer exame quando há suspeita de câncer. É a mesma coisa que a gente fala com a vacina. Quer dizer, quando você tem um diagnóstico que pode determinar, quando você tem a vacina que pode prevenir. E quando a gente tem um recurso, a gente não pode deixar de, não pode abrir mão desse recurso, né, doutor?
Né? Eu acho que uma das boas falas é, olha, qualidade na sua vida, de alimentação, de dormir bem, de fazer atividade física, isso é bom para qualquer economia do corpo, seja do sistema cardiovascular, respiratório e também do ponto de vista oncológico, sem dúvida nenhuma. Agora, a educação da população para entender quais são os seus direitos e quais são os sintomas e sinais que devem prestar atenção para procurar uma ajuda é fundamental também. Isso faria com que a nossa população tivesse uma saúde muito melhor e que os gastos, de um modo geral, fossem muito menores.
Prevenção, prevenção, prevenção. Também neste Dia Mundial contra o Câncer, professor Dr. Flávio Jorge, da Faculdade de Medicina da USP, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Eu agradeço e espero que a gente tenha ajudado algumas pessoas aí que estão nos ouvindo, muitas delas. Um grande abraço para todos.